Olá, bem-vindo a mais um podcast Supremo na Semana com as principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. No episódio de hoje, a gente fala do julgamento da chamada Pauta Verde, em que o Supremo já determinou que a União apresente um plano para a preservação da Amazônia. A gente também vai falar do julgamento que validou a licença maternidade para a mãe não gestante que está numa união homoafetiva. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com o Mauro e com a Gisele, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais.
E comigo, Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça, você vai ver os aspectos importantes e jurídicos dessas decisões em que o Supremo Tribunal Federal trouxe aí mais uma garantia na proteção da Amazônia e também um direito extremamente importante para uma parcela vulnerável da sociedade.
É isso, eu sou Mauro Burlamaqui, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e junto com a Gi e com a Lê, vou ajudar a contar um pouco dessa semana aqui na corte.
Então vamos em frente,
Vamos lá.
gente. Vamos para o destaque dessa semana, que eu acho que a gente podia falar sobre o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, anunciou a mudança do canal da TV Justiça no sinal aberto, é importante a gente dizer, aqui em Brasília, que a partir do dia 3 de abril, para você que acompanha a programação da TV Justiça, uma programação extensa, educativa, enfim, uma programação interessante. A partir do dia 3 de abril, a emissora vai passar do número 53 para o número 1. Qual que é a finalidade disso, segundo o próprio ministro? Essa mudança vai acabar deixando a TV mais próxima dos canais de maior audiência,
Sim.
o que acaba ampliando o potencial, né, de acesso da população. Quer dizer, a população que liga um, dois, o três, são os primeiros cliques no canal de quem
Sim, a
acessa,
ideia é
né?
muito.
Ainda é, né?
A ideia é muito boa, porque os canais aqui em Brasília, na TV aberto, estão no canal 2, 4, 6, 8, 10. Então,
Sim.
a TV Justiça estava no 53,
É.
difícil
Até
até
chegar,
chegar.
né?
E é o que ele fala mesmo, assim, agora ela está pertinho ali no mesmo grupo das principais, né, TVs abertas, então facilita realmente
Fácil de
o
memorizar,
acesso.
inclusive.
Fácil
Canal 1,
exatamente.
memorizar.
Isso vai ao encontro daquela proposta do ministro, né, de cada vez mais transmitir uma informação simplificada, até porque essa é a missão da TV Justiça. É traduzir ainda mais esses julgamentos, né, que já tendem a ser julgamentos hoje em dia mais explicativos, de acordo com essa proposta do ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, e você poder aí ter mais essa facilidade, né, e com essa proximidade das grandes emissoras, haverá realmente aí a possibilidade de que o cidadão seja busque mais informações sobre o poder judiciário e saiba também o que acontece aqui dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Como é que é o dia a dia, os direitos que estão sendo mais debatidos, quais são os impactos das decisões do Supremo em relação a toda a sociedade.
É, lembrando que o Brasil deve ser, acho que, o único país, se não um dos poucos, que tem transmissão ao vivo das sessões da
Exatamente.
Suprema Corte.
É.
Então, assim,
Integralmente, né?
vamos levar. É
Transparência,
transparência.
informação.
Outros países não têm essa
É.
possibilidade de acompanhar ao vivo, e a gente vê alguns julgamentos que acontecem, que a gente vai vendo lá no YouTube, por exemplo, a audiência aumenta bastante, então
Sim.
há o interesse, e aí você levando e facilitando o acesso das pessoas à TV Justiça, claro, isso aqui em Brasília, mas, né, mais
É o
um
primeiro
passo, é um
passo.
primeiro passo. Vamos levar essa informação de
Sim.
qualidade, séria, correta, para que mais pessoas tenham acesso a isso. É bem legal.
É isso. Então, a partir do dia 3, essa mudança, Justiça, TV Justiça, Canal 1. Vamos falar de plenário, gente?
Vamos lá.
Bom, na quarta-feira, o plenário julgou aquele recurso extraordinário em que se discutia. Me corrijam se é isso. Se numa união estável homoafetiva, quando uma das companheiras engravidar por inseminação, ela tem, a outra tem direito à licença maternidade. Essa era a discussão, não era isso,
Isso
nesse julgamento?
é a mãe não
Não
gestante, é a mãe não
gestante.
gestante. Na verdade, a questão da inseminação artificial não está na tese,
É.
não acabou sendo conclusivo para o caso. Ou seja, há outras formas que uma mulher pode engravidar, mesmo numa relação estável com uma, né, com outra mulher, isso
Sim.
não está fora da tese.
Entendi.
Tá?
É
Então, assim,
englobado.
isso, porque o caso concreto tratava
Tratou
realmente
de
a
uma
situação
inseminação
específica.
artificial, inclusive que é esta é a mãe que não gestou, ela acabou
Doando
doando o
o óvulo
óvulo, né, que foi
fecundado.
exatamente doando o óvulo fecundado e ele foi gerado na companheira.
Então, por
E
isso
a
que
companheira
a discussão do caso concreto
do
tratava
caso
dessa
concreto era isso. E
inseminação.
o que ficou
Isso.
decidido?
O que ficou decidido é que a mãe não gestante, numa reunião homoafetiva estável, tem direito a licença maternidade.
Exatamente.
Uma decisão unânime.
Nesse ponto, unânime. Agora, o que os juízes disseram é que se a outra mãe tiver usufruído desse benefício da licença maternidade,
sim,
aí essa mãe não gestante tem direito a um período igual, né, ao da licença paternidade.
Exatamente. Tá?
Essa foi a decisão. Isso é que vale como tese para outros casos.
Por falar em tese, eu separei a tese. O ministro Fux até que falou em plenário. Vamos acompanhar,
Santinho?
A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união afetiva tem direito ao gozo de licença maternidade. Ponto. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença paternidade.
Exatamente o que você falou. Exatamente. Claríssimo.
Isso ficou definido, né?
Vários interesses envolvidos, inclusive, aí, né? O princípio da isonomia, da igualdade, a sociedade tem como a família é a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. A questão é que, atualmente, nós temos diversas formas de família. E esse vínculo, ele é muito mais afetuoso, né? E isso fez com que o conceito de família atual, ele seja, na verdade, seja definido a partir de laços afetivos. E não apenas com base naquela figura antigamente, né? Daquela configuração tradicional de homem,
família,
mulher, né? União indissolúvel. Então, nós temos aí mais uma garantia da comunidade LGBTQIAPN+.
Essa sigla é que é difícil.
É difícil, né? Exatamente. Mas um reconhecimento, né, de que a criança, independentemente do tipo de relação, seja ela uma relação homoafetiva, um casamento homoafetivo, ela também precisa de proteção. São mães que também estão... nós temos mães em ambos as situações e temos crianças que precisam desse contato inicial com a família, né? Então, levando em consideração o próprio direito social à maternidade, o direito à primeira infância, toda a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de dar uma decisão que possa privilegiar o melhor interesse do menor, o Supremo Tribunal Federal entendeu desta forma, exatamente porque em outros casos, como por exemplo no caso da licença adotante, a mãe também não gestou, não houve ali todas as transformações físicas naturais de uma gravidez. No entanto, o Supremo também considerou ali a impossibilidade de você tratar de forma diferente situações em que um novo membro da família, né, é ali inserido no lar e ele precisa de fato de um tratamento, de todos ali precisam se adaptar.
Já teve caso de pai que adotou sozinho e teve a licença maternidade porque ele ia cuidar sozinho.
Família monoparental, exatamente.
Monoparental, exatamente.
E aí, assim, esses aspectos todos foram considerados, né, da questão desse vínculo materno, da importância desse vínculo materno para até a formação mesmo daquele ser humano que acaba de chegar ao mundo. E também eles ponderaram aspectos previdenciários, a gente sabe que essa foi a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. E para não ter aí uma oneração sem uma despesa prévia, né, destinada...
Sem dizer de onde vai sair
o
dinheiro,
vai sair,
claro,
né, a questão da fonte de custeio, uhum. O Supremo Tribunal Federal, então, entendeu que a mãe não gestante, em união estável ou homoafetiva, ela tem direito à licença maternidade. Caso a companheira já tenha tirado essa licença, ela também terá direito a uma licença que vai ser análoga à licença paternidade. No entanto, a gente sabe que há aí diversos... existe a possibilidade, o Supremo já determinou dentro de 18 meses que o Congresso Nacional faça aí, promova, né, a legislação no que diz respeito à regulamentação da paternidade, que hoje em dia é de 5 dias, a gente sabe, mas que há uma grande demanda social,
claro,
no sentido de que esse prazo seja ampliado para que realmente possa atender todas as demandas que são iguais entre pais e mães, entre mães, entre pais.
Se laço afetivo é necessário ser criado, né? Claro, né?
Com certeza.
Da família. E eu achei interessante dar decisão,
de
Ale, é porque, no caso concreto, uhum, a mãe era uma trabalhadora autônoma, que não poderia gozar de licença maternidade.
Exatamente.
E aí você teria duas mães, porque a outra é não gestante.
Sim.
Aí você teria duas mães e nenhuma tirando licença maternidade, para ficar um período maior com o filho, né? Criar,
sim,
esse momento de vínculo, enfim, se for o caso de fazer, né, tratamento com criança, se for necessário, enfim. É. Não vai ter uma mãe ali sempre. É, então, no caso concreto, foi muito interessante por isso. Exatamente. Uma não tirou e a outra é não gestante, não teria direito.
É. Cadê a licença?
Cadê a licença?
É isso.
E tanto que a justiça já tinha dado, o município, né, recorreu ao Supremo. E
ou seja, elas ganharam garantiu, em todas as instâncias.
Em todas as instâncias.
Em todas as instâncias, porque o recurso era do município de São Bernardo, né? Do campo.
Lá de São Paulo.
Exatamente.
É isso, gente. Vamos para o próximo, então?
Vamos lá.
Vamos falar de pauta verde, né? Bom, Mauro, acho importante, Gi, a gente explicar que o julgamento, na verdade, são cinco ações em questão, né, nesse pacote verde, não é isso?
Esse pacote que está em julgamento, assim, são cinco ações, né? Dividida em dois subpacotes.
Dois blocos,
né?
Um da ministra Carmen.
Exato.
O outro do ministro André Mendonça.
Exatamente. O da ministra Carmen já começou e já finalizou o julgamento.
Sim.
São ações ligadas à Amazônia, especificamente a desmatamento na Amazônia.
Uhum.
Esse já o julgamento foi retomado agora essa semana e foi concluído.
Vamos falar um pouquinho desse? Então a gente joga para o outro.
Fazendo parte da chamada pauta verde,
isso,
né?
Isso,
que é um conjunto
isso.
De seis ações. Então, essas duas foram julgadas. Uhum. Aí nós temos mais três ações que estão em andamento, o julgamento, e temos mais uma que ainda vai ficar para ser julgada posteriormente.
Uhum. Entendi. Uhum. Então vamos falar um pouquinho dessa aqui, em que a ministra Carmen foi a relatora. Eu acho que vale a gente contextualizar que em 2022, a gente chegou a falar isso no último episódio, ou no anterior, não me lembro, que ela proferiu um voto e depois ela atualizou, fez uma atualização do voto, não foi isso?
Isso. No começo do julgamento, né, porque essa ação foi ajuizada lá em 2010, essas ações ajuizadas no período 2020 a 2021, uhum. Governo passado, quando se alegava que houve um desmonte, né, na proteção ao meio ambiente, né, se abandonou realmente um projeto de conservação, de preservação. É o que se alega, inclusive, nessas ações todas, uhum. Né? E aí, no caso aqui específico da Amazônia, que são essas duas ações que
Sim.
foram julgadas e são da relatoria da ministra Carmen Lúcia, se alegava isso. Houve um desmonte, né? Acabou a proteção ambiental. E assim, até a Gi vai explicar isso, mas é um tema muito simples, porque artigo 225 da Constituição
Sim.
é claro e límpido, proteção do meio ambiente, dever do poder público, principalmente, claro, cabe todos nós, mas o poder público tem que conservar, preservar, manter projetos e tudo. Então, assim, nesse ponto, o desrespeito à Constituição foi direto, claro.
Foi verificado abandono, missão, tudo isso.
Exatamente. Tanto que, no voto da ministra, ela lá atrás dizia, quando estava, né, ainda no governo anterior, ela falou, existe um estado de coisas inconstitucional.
Uhum.
Porque isso é alegado nas ações, apesar de eu não ter localizado esse pedido nas ações, mas isso
Sim.
é alegado lá, que haveria um estado de coisa inconstitucional. Tanto o tamanho desmonte que se fez, né? Se abandonou realmente qualquer política de meio ambiente, é o que se diz na decisão e o que a ministra constatou. No retorno agora do julgamento, já num próximo governo, em que os planos voltaram, né, foram retomados, na verdade, a ministra diz, olha... Ainda existe um estado de coisas inconstitucional, ainda não, não se resolveu o problema, mas se está num momento de reconstitucionalização, ela meio que inventa a palavra, ela meio que cria essa palavra.
Está no caminho, é isso? Há uma melhora gradual.
Exatamente, mas para ela ainda se deve reconhecer que há um estado inconstitucional. Nesse único ponto no voto dela, e ela ficou vencida.
É.
Os ministros entenderam por bem não declarar mais um estado. Não existe, na verdade, quer dizer, eles, né, ainda está se reconstitucionalização, mas não se declara mais estado
Exatamente.
De coisa inconstitucional. Mas no restante de várias,
praticamente
vários
foi
pontos,
o voto,
né, Gi,
que ela... Nos outros aspectos foi praticamente o voto da ministra Carmen Lúcia, né?
Uhum.
E assim, todos concordam que havia um caos na proteção da Amazônia. Desmatamento para todo lado, altos índices, e que na época em que a ação foi ajuizada, ainda estava no governo anterior, realmente a situação era de degradação ambiental. Acontece que esta ação tramitou no Supremo Tribunal Federal por alguns anos, e no momento em que ela foi julgada, inclusive a própria ministra Carmen Lúcia reajustou o voto dela, falou, olha, recebi aqui diversas petições dos órgãos envolvidos com o enfrentamento dessa questão, e hoje em dia eu considero que esse estado de coisas, ele ainda é inconstitucional, mas ele já avançou. Ou seja, há um processo de reconstitucionalização no sentido de você garantir efetivamente a proteção que está na Constituição Federal em relação ao meio ambiente. E aí, especificamente em relação à Amazônia Legal, que é a Amazônia brasileira, com mais de 5 milhões de quilômetros, né, aqui dentro da região do território brasileiro, foco de atenção internacional, onde se tem a maior floresta tropical do mundo e uma riqueza na biodiversidade. Então, ela entende, olha, realmente o plano, por exemplo, né, de controle ao desmatamento da Amazônia, ele avançou, já está na quinta fase, foi retomado, algumas providências foram tomadas e precisam continuar sendo tomadas para que se restaure por completo esse estado constitucional.
É, né, porque lá atrás eles pararam esse plano, esse é o PP Sedan, né? Parou, o plano parou de ser executado. Então, né, houve esse desmonte, ela considerou que era um estado inconstitucional de coisa. Agora foi retomado o plano.
Exatamente.
Ele está de novo em ação, né? Está acontecendo de novo. Então, assim, estamos caminhando nesse ponto, então já, né? Por isso que a maioria dos ministros viu que não há mais um Estado inconstitucional.
Exatamente.
Mas muito
aspecto,
a se fazer pela
porque,
frente.
Porque, assim, o Estado inconstitucional de coisas, né? Ele pressupõe alguns requisitos, e um deles é a violação massiva e reiterada de direitos fundamentais. No caso aqui, seria direitos fundamentais ambientais, que é direito de todos, né?
E também a indígenas, moradores da floresta, né? A ministra fala
uma
isso.
Uma série de
voto.
Questões, né? E, além desse aspecto, você precisa ter uma ação omissa reiterada dos órgãos, dos poderes públicos. E o que nós tivemos na prática, que foi, na verdade, o que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, é que esta ação, né, esta inação e omissão do poder público, ela mudou a partir do momento em que houve a mudança do governo. De toda forma, os ministros deixaram muito claro que o respeito à Constituição, no que diz respeito aos aspectos ambientais, não deve variar de governo para governo, porque isso é uma política de Estado e não uma política de governo. E aí nós tivemos várias determinações a respeito disso. Outro aspecto importante é que os ministros, né, não reconheceram o estado de coisas inconstitucional por conta também desse aspecto de retomada e dos reflexos que isso poderia ter em relação
ao
Brasil, exatamente,
isso?
Na comunidade internacional, entendi. Porque o Brasil já está aí, vai sediar a COP, ele preside ali a área do G20 relacionada ao meio ambiente, e que isso poderia surtir efeitos negativos até mesmo quanto aos produtos brasileiros. Sim. Então, eles levaram em consideração isso também. Nós tivemos alguns pontos muito importantes nessa decisão, como a possibilidade de abertura de créditos extraordinários. O que significa? Várias medidas foram determinadas pelos ministros, apresentação de relatórios, inclusive com submissão desses relatórios ao órgão, ao Observatório do Meio Ambiente e de Mudanças Climáticas, que é ligado ao Conselho Nacional de Justiça, mas que também vai ter o acompanhamento do núcleo específico de processos estruturais, que é do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ter a necessidade de ter esse acompanhamento. O que, na verdade, os ministros querem é que, assim, olha, essa situação pode e deve melhorar. Tanto é que deve ser reduzido o desmatamento em 70% até 2025. Confere?
27.
2027.
27, isso.
É 70%, Maurinho? Foi
eles
80?
Falaram em uma taxa anual de 3.925
km quadrados. É 80% nesse caso. E também 100% até 2030 em relação às terras indígenas, né? O desmatamento em terras indígenas tem que ser zerado até 2030. E até 2027 nós temos que ter uma redução de desmatamento na região da Amazônia em 80%.
Isso tudo faria parte desse plano, que no final das contas ficou determinado que a União, unidades competentes, tem que apresentar um plano, é isso?
Isso
é esse plano que você falou anteriormente?
A gente já tem o PP Sedan, mas isso não exclui outros planos.
Sim, sim.
Né? E aí por isso que a gente lembrou a gente bem que tem que se reservar recursos para isso, né? Quando
isso.
Ele fala em abrir crédito extraordinário para esse plano ou para esses planos. E
é
o que ele fala, esse crédito não pode ser contingenciado, ele não
sim.
pode ser bloqueado.
Uhum.
Você criar, abrir, ok, fizemos aqui, liberamos dinheiro. Agora, mas vamos bloquear para dar esse dinheiro para outro que está faltando
sim.
aqui, tá? Não. Não pode, abrir o crédito e é para usar nisso. Né?
Uma então, coisa importante também é que esse não é o único plano que deve existir acerca
isso.
da Amazônia, você pode ter outros, o importante é que essa área seja preservada, que seja, na verdade, e um ponto também que foi colocado, e é importante a gente mencionar, mencionar aqui é quanto à postura do Supremo Tribunal Federal, porque eles mencionaram que, como a Constituição Federal trouxe esse tema do meio ambiente ali no seu artigo 225, e é dever do Supremo Tribunal Federal fazer essa guarda da Constituição, né? O Supremo é o guardião da Constituição Federal. A partir do momento em que o Supremo é provocado a se manifestar sobre uma questão, ele vai, de fato, decidir à luz do texto constitucional. Então, ele não está falando quais são as políticas públicas que efetivamente devem ser tomadas, mas ele quer saber quais são e se essas políticas públicas, de fato, levam em conta o que o texto constitucional estabelece.
É o executivo e o legislativo que façam planos, exatamente, que façam leis, né, atendendo a esse artigo 225.
Exatamente.
Né? É isso, o Supremo não está determinando, não está legislando.
Não está, né, legislando. Isso. Por isso, inclusive, que esses demais poderes serão notificados, porque quando a gente fala de abertura de crédito extraordinário, a gente tem, para agora, a situação emergencial, a gente até permite, porque a lei orçamentária foi elaborada no ano anterior. Agora, para o próximo ano, que os parlamentares, que todos os envolvidos nessa elaboração, né, de orçamento, já tenham ideia de que o governo precisa cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, já incluam isso sem que você também acabe deixando de amparar outros biomas, que isso também foi um ponto importante, né, da decisão. Todos os biomas devem ser preservados.
Porque a Constituição, assim, exatamente, a Constituição defende o meio ambiente, né, e não esse bioma ou aquele.
É,
e
isso.
O outro grande bioma brasileiro está na próxima.
É,
vamos
que a gente vai. Mas é isso, então, no geral, isso. Determinaram que se façam, sigam esse plano e façam outros, libere esse dinheiro para isso, a fiscalização acontecendo, os órgãos envolvidos devem informar nos seus sites, né, nas suas mídias, o que está sendo feito, transparência no que está sendo feito, isso é determinado.
E um compromisso formal, né, no sentido de respeito ao meio ambiente, em especial à proteção da Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira.
É isso.
Perfeito. Vamos para o outro bloco, então, do nosso pacotão aí, a nossa pauta verde. A gente falou, então, portanto, agora das duas ações sob relatoria da ministra Carmen. Vamos falar das três ADPFs que estão sob relatoria do ministro André Mendonça. Qual que é a diferença básica? Esse julgamento, na verdade, foi retomado, mas não foi finalizado. Esse está em andamento.
Isso.
Sim, vamos lá.
Retomado com o voto do ministro Flávio Dino. Antes, o ministro André Mendonça, que é relator, também relembrou um pouco do seu voto, fez, né, de pequenos ajustes no que ele já tinha apresentado como voto. A diferença é que esses três casos agora tratam de combate a incêndio e queimada no Pantanal e na Amazônia.
Sim.
Esse, então, é o foco da discussão, né? A outra era desmatamento na Amazônia, né? Preservação na Amazônia. Uhum. Aqui é combate a incêndio e queimada, Pantanal e Amazônia.
Na Amazônia também.
Isso,
tá,
isso.
E aí, retomado o julgamento com o voto do ministro Flávio Dino, como é que fica daqui para frente?
O ministro André também determinou algumas ações que devem ser tomadas, assim, a gente deve ter notado alguma coisa a mais do que
tem.
Porque a gente
tem muitos detalhes, sim.
Ele manda fazer uma coisa em 90 dias, ou ele fez em 15, o ministro Flávio falou em 120, assim, mas já há determinações no voto.
O interessante é que eles, em alguns pontos, realmente houve uma divergência considerável. Mas quanto a essa questão de prazo, né, tem sido algo comum no plenário do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de ajuste, né, decisão ali tomada por todos, complementada, né, um vem, complementa de uma forma, o outro ajusta daqui, e aí você tem uma decisão mais plural, realmente, quando os ministros acabam aí considerando, o outro reavalia. Então, teve esses ajustamentos
de prazo. Eles chegam ao meio termo, na verdade.
Exatamente.
Né? E aqui o ministro fala, né, em regulamentar o fundo social, previsto na lei do pré-sal, para que uma parte, né, seja destinada para esse combate, né, a mudanças climáticas, né, proteção de Pantanal e Amazônia. Então, ele fala para criar sistema de monitoramento. Mesma coisa, ele faz uma série de determinações no voto dele, o ministro Dino também já, em boa parte, acompanha, há uma pequena divergência aí que a Gi comentou, mas, então, assim, esse julgamento segue na semana que vem, né, com os demais ministros votando, e a ideia é essa, de construir, o ministro Barroso falou uma coisa nesse julgamento anterior, que, assim, mais importante não é a velocidade, né, mas o seguir sempre adiante, no caminho, estar no caminho certo, né, então, eles estão construindo uma decisão que é, né, de todos, do colegiado mesmo, né, pensando realmente no melhor do meio ambiente, no caso, mas uma coisa factível, passando a responsabilidade, como a gente falou muito bem, que não é o Supremo que está legislando ou criando norma nem nada, não, mas dizendo, olha, a Constituição manda que fazer isso. Que se cumpra. É perfeito o que você falou ali. Se cumpra a Constituição manda fazer isso, façam
que
isso.
Que as políticas públicas sejam pautadas com base na Constituição.
É isso.
A previsão é que esse julgamento, então, seja retomado na semana que vem?
Na quarta-feira, primeiro item da pauta.
Agora, eu acho que vale a pena a gente destacar só dois pontos que foram mais polêmicos. A questão do cadastro ambiental rural, que o ministro... André Mendonça, ele entende que esse cadastro, ele deve ser alimentado com os dados que já se tem, e também com essa aplicação do pré-sal, né, do fundo social. Que está previsto na lei de 2010, e o ministro Flávio Dino entende que essa parte do pré-sal, quem tem que, na verdade, decidir para onde vai, porque pode ir para saúde, educação, meio ambiente, é o Congresso Nacional. E em relação ao CAR, ele também que é esse cadastro ambiental rural, ele entende que é muito difícil, né? Porque envolve, inclusive, vários outros órgãos e que, a depender do prazo que seja fixado, vai ter uma decisão do Supremo que não vai ser possível, impossível de ser cumprida. Então, o ministro André Mendonça também determinou o plano de recuperação do Previfogo e alguns acréscimos no plano, no PPCDAN. Até porque as ações têm muita semelhança, né?
Sim, tem momentos que elas se tocam ali, né? Tratam do mesmo.
É porque também tratam da Amazônia.
Isso, da Amazônia.
Então, eu acredito que esses são os principais pontos. André Mendonça ainda destaca a questão da regularização fundiária como um aspecto fundamental para realmente resolver a política ambiental nessa região.
Ele considera que vários problemas, e aí acho que ele comenta de, né, tanto a Amazônia quanto o Pantanal, assim, essa regularização, a falta de uma regularização fundiária, tá na base de problemas como todos os crimes, garimpo ilegal, madeira, né, ilegal, tudo que se faz aí de ilegalidade, muito tem a ver com essa falta dessa regularização
fundiária. E a falta de transparência também, né?
Isso.
Que a ideia dele é fazer uma sobreposição de dados. Você pega o cadastro ambiental rural, você pega os dados de desmatamento e pega as licenças de concessão de supressão da vegetação, confronta tudo para você verificar efetivamente aonde que está o problema.
É um retrato muito bom.
Tá certo. Então, a gente, adiantando o que vem por aí, esse é um dos pontos que a gente destaca para a semana que vem. O que mais?
Exatamente.
Na sequência da conclusão desse processo, fim da continuidade, o ministro Luiz Roberto Barroso fala que volta, então, a revisão da vida toda, aquele processo que trata da revisão da vida toda, bastante esperado também. Ele diz que não quer que esse processo fique parado, ele já entrou na pauta algumas vezes e não teve tempo de ser chamado. Então ele fala, acabado, terminado esse julgamento desses três processos, na sequência vem a revisão da vida toda.
Sim.
Você notou mais alguma coisa?
Anotei, tem muito processo, né? A gente sabe que às vezes não dá, mas é porque o ministro colocou assim, quarta, ele já deu uma lista de processos, os que não conseguirem, os que não forem apreciados, ficarão para a pauta do dia seguinte. Então, ao todo, a gente tem 15 itens na pauta, né? Além desses que foram mencionados, tem um relacionado a benefício previdenciário, tem também a relação de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e questão tributária. A gente tem ainda, além desses aspectos, a incidência de PIS e COFINS em locação de bens móveis, e temos também a possibilidade ou não do Tribunal de Contas afastar determinados atos baseado em leis que o próprio Tribunal de Contas considera inconstitucional.
Bom, tá aí, tá na nossa agenda. Se não for na semana que vem,
vamos acompanhando.
Vai chegando. É isso, né, gente? Encerramos por aqui.
É isso.
Vou lembrar para todo mundo o nosso e-mail. Lembrando, a gente faz um tempinho que a gente abriu o e-mail, que anota aí, podcast@stf.jus.br, para receber suas perguntas, sugestões, suas críticas, dúvidas, né, gente? Estamos abertos aí nesse nosso canal de interação. Fora isso, a gente espera que você continue acompanhando aqui o nosso podcast no canal do STF no YouTube e também pelo Spotify, e o áudio disponível na sua plataforma preferida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui com a gente.
Obrigado, até a próxima, continue com a gente.
Até a próxima, eu vejo vocês na próxima semana.